a igreja na história do país tem uma longa trajetória. Dentro do Estado, a igreja chegou a ser considerada quase que uma estrutura, uma entidade pública. Durante o Império, prevaleceu o chamado patroado, em que a igreja era subordinada diretamente ao imperador. A igreja teve um papel de atuação também em vários momentos dos movimentos políticos e sociais brasileiros. A igreja hoje é uma instituição política atuante? Existe por parte das igrejas uma determinação do futuro do país quando se relaciona com o Estado e a administração pública? Eu converso com este tema com o doutor em História, professor de História da Universidade Estadual de Maringá e também professor da pós-graduação de História das Religiões da Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Dias. Professor Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A igreja ainda é uma instituição presente no poder do Brasil?
Ela influencia o poder, mas com autonomia, com liberdade de uma instituição que, na verdade, é uma instituição privada, né? Não é uma instituição pública. Ela tem interesse público, mas ela atua como uma instituição privada. Diferentemente da época do Império, como você mencionou aí, em que havia uma proximidade, né? Era uma religião oficial de Estado, mas com a República isso se acaba. Então, a igreja, ela influencia a política, mas ela não é uma entidade política, como é um partido político, por exemplo.
Mas ela tem sido usada dessa forma? Ou seja, muitas pessoas têm a igreja como suas bases políticas e se organizam dentro dela?
Me reportando a entrevista do nosso arcebispo, né, o partido político, que é a instituição que vai para dentro do Estado, como o seu próprio nome diz, é uma parte. O partido vem de parte da sociedade. E a igreja católica, o nome significa Igreja Universal. Então ela tenta influenciar a política de uma forma abrangente em todas as suas forças políticas, mas não propriamente dizendo ao seu fiel, ao seu seguidor, em que partido deve votar. Essa é uma tradição que vem de algumas décadas atrás, quando o principal líder da Igreja Católica no Brasil era um cardeal chamado Sebastião Leme, homem de uma grande astúcia política. E a igreja no Brasil, ela, diferentemente de outros países, né, ela se absteve de ter uma atuação partidária mais explícita. Em outros partidos, em outros países, havia e há partidos democratas cristãos com forte influência da igreja. No Brasil, o PDC sempre foi fraco porque a igreja nunca quis ter um partido para si. O Dom Sebastião Leme, por exemplo, ele instituiu uma prática chamada ligas eleitorais. Então a igreja, ela discutia uma pauta, aquilo que era de interesse da sociedade, e os seus fiéis se distribuíam nos partidos que eram da simpatia deles, para defender aquela pauta, né? E com isso a igreja visava uma atuação mais abrangente, sem se comprometer com uma força política ou outra especificamente, mas com os objetivos que ela defendia para a sociedade. Eu costumo dizer, quando eu trabalho isso em sala de aula, que essa forma de agir, ela é bastante astuta, porque a igreja, se disputar as eleições, podia ganhar ou podia perder. E os dois caminhos eram ruins, porque se perdesse, né, é uma instituição universal perdendo como partido político. E se ganhasse, ela também passaria a estar nesse dia a dia da política, e hoje veja quantos escândalos. A igreja não pode estar comprometida com isso, né? Ela contribui muito mais com a sociedade, orientando uma pauta e fiscalizando quem é eleito, independentemente do partido, né? Então acho que essa é uma forma de agir muito mais profícua e contribui muito mais para o desenvolvimento da cidadania do que organizando partidos, tentando se misturar com o Estado.
Agora, as igrejas protestantes, a não católica, e as outras demais segmentos religiosos não cristãos, elas também atuam de uma forma mais direta? Elas são mais declaradas politicamente?
Em algumas igrejas, isso é muito visível. Veja a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma potência, né, de organização social, ela chegava a eleger bispos, alguns pastores com um apoio explícito, mas não é uma exclusividade dela, né? Hoje nós temos no Congresso Nacional uma ampla bancada evangélica, e essa bancada evangélica, ela é eleita com uma orientação direta mesmo dos seus pastores. Eu não sabia quais e quantas são as confissões que atuam dessa maneira, mas sem dúvida, no meio evangélico, essa relação é explícita. E como é uma instituição privada, né, os seus pastores devem satisfação aos seus seguidores, né? Então eles atuam, em algumas confissões há uma atuação mais explícita, assim, de orientação, não apenas em relação às ideias, mas também em quem votar, né? Não diria nem a um partido político, mas a candidatos que estão dispersos em partidos políticos.
Agora, quando você fala do partido político da igreja, a discussão política dentro da igreja, por exemplo, alguns personagens da vida pública brasileira tiveram, inclusive, que se dobrar diante da religiosidade. Nós tivemos um debate na última eleição presidencial que envolveu diretamente o discurso religioso. A questão do aborto, por exemplo. Se indagou muito o papel das igrejas diante dessa polêmica. Agora, recentemente, a aprovação do casamento, o reconhecimento da união estável entre homoafetivos, homossexuais, também, mais uma vez, virou um debate dentro das instituições religiosas. Nesse momento, a igreja desempenha um papel importante na vida pública. Isso pode desvirtuar essas discussões? Nós podemos ter debates irracionais, usando uma lógica religiosa?
A igreja, esses temas que aqui você se referiu fazem parte da pauta da igreja. Então, quem atua politicamente tem que esperar que a igreja se posicione diante desses temas. Se ela não diz em quem votar, ela pode dizer também em quem não votar, né? Porque ela diz, vote nos candidatos que defendem as ideias A, B e C, não importa o partido. Ela está dizendo também, não votem nos candidatos que defendem as ideias A, B e C. E esses temas são muito salientes. As igrejas, né, independentemente aí das confissões, elas costumam ter uma atuação em relação à questão social, né? Aquelas coisas que elevam a qualidade de vida, saúde, educação, aquele princípio bíblico de que a vida é plena para todos, né? Mas também elas trazem questões que a gente poderia chamar de comportamentais. Isso inclui sexualidade, orientação sexual, né? Então, não são temas extravagantes para a igreja, são temas da sua própria pauta. Agora, como a igreja vai orientar seus filhos, vai variar de uma para outra, mas essa foi uma pauta muito forte mesmo, que influenciou, inclusive, a redefinição da pauta da campanha presidencial. Existe irracionalidade, mas ela também vem dos partidos políticos, porque a instrumentalização disso não vem da igreja necessariamente, né? Eu me lembro bem da campanha, que quando uma posição fragiliza a outra candidatura, o próprio candidato interessado, ele também atua para dar um sentido diferente para aquele debate, para tirar um pouco da racionalidade que está colocada. Como a igreja atua no campo privado, ela tem legitimidade para orientar aquelas pessoas que se organizam como instituição privada, para que elas atuem no espaço público. Agora, cabe também aos públicos darem racionalidade a esse tipo de expressão de vontade, né, de compreensão da realidade.
Professor Reginaldo Dias, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Sempre à disposição. Até mais.
Conversei com o doutor em História, inclusive professor da pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá de História das Religiões. Conversei com o Reginaldo Dias e ele considera que a igreja sempre é atuante, mas ela defende uma pauta quando se fala da igreja católica. Não efetivamente se organizou em torno de um partido, diferente, por exemplo, a atuação em outros países, onde a igreja católica tem uma atuação mais partidária. Também falou sobre as igrejas protestantes, que costumam ter um posicionamento mais definido e até mesmo com personagens políticos. Citou a Igreja Universal, que costuma ter lideranças políticas dentro do Congresso financiadas pela igreja. E acabou falando aí no final sobre esse papel que a igreja ainda exerce na influência política de determinados temas. Falamos agora da última eleição para a presidência da República, onde Dilma Rousseff, que acabou vencendo as eleições, e José Serra, seu principal concorrente, tiveram um tema espinhoso para discutir durante a campanha, que foi o aborto, com forte tendência de discussão religiosa sobre o tema.